Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje, feriado, dia 5 de agosto de 2025, Rio Verde, a nossa querida Rio Verde, completando 177 anos, ainda é uma jovem cidade, né? Que está em pleno crescimento, nos orgulhando a cada dia mais. Uma cidade linda, maravilhosa, uma das mais pujantes cidades do agronegócio do Brasil. E nós temos o orgulho de viver aqui nessa cidade incrível, né? Então, parabéns, Rio Verde, pelos seus 177 anos. E hoje, nesse feriado, eu vou conversar com o Eduardo Rara, gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será Circuito InovaPec, com foco em eficiência e inovação na pecuária.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Pessoal, na semana passada eu estive no Lava Jato do Gaúcho, ali no setor Morada do Sol, e eu conversei com o proprietário lá, o Gelson Valduga, grande gaúcho, e ele me falando do orgulho de morar em Rio Verde, né? O que que essa cidade proporcionou para ele. Eu falei, meu amigo, grava aqui para mim um depoimento. O que que você acha da nossa cidade de Rio Verde? Preste atenção, gente, o que que ele falou?
Meu nome é Gelson Valduga, empresário hoje em Rio Verde. Estou em Rio Verde desde 14 de abril de 2001, vim do sul do Brasil e vim conhecer uma cidade a princípio e com o passar do tempo resolvi ficar aqui porque o povo de Rio Verde em si faz com que você não vai mais embora dessa cidade. Uma cidade acolhedora, um povo hospitaleiro e transforma a gente num ser humano que pensa as coisas para o futuro. E essa cidade aqui, praticamente, emprego aqui tem, e cada dia cresce mais porque o povo merece a cidade que tem.
Gelson, eu gostaria de te dizer o seguinte, meu amigo. Eu gostaria de te mandar um grande abraço, tá? Um abraço caloroso. Eu sou rioverdense, nascido aqui e criado. Então, recebi tantos rioverdenses de coração que chegaram aqui de outros lugares. Então, fica a minha homenagem a você, representando todos os rioverdenses de coração que chegaram aqui das mais diferentes regiões do Brasil e que foram muito bem acolhidos nessa cidade maravilhosa, tá bom? Então, meu amigo, fica aqui o meu abraço para você. Meu muito obrigado pelo tanto que você proporciona de emprego, de geração de renda aqui na nossa cidade. Assim como você, tantos outros que vieram de fora. Eu que te agradeço, muitíssimo obrigado, viu? E obrigado também pela sua audiência. Toda terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando sobre nutrição, recentemente saiu um trabalho da Embrapa Soja, no qual traz dados importantes relacionados à extração dos principais nutrientes das sojas convencionais e das sojas transgênicas. E o que, que dá para avaliar desse trabalho? Primeiro, as sojas transgênicas tendem a ter uma demanda duas vezes maiores quando comparada às sojas convencionais. Para se ter uma ideia, para se produzir uma tonelada de soja convencional, eu necessito de 80 kg de N, enquanto para produzir a mesma tonelada de soja de um E2X, por exemplo, eu necessito de 180 kg de N. E o que, que dá para a gente entender sobre isso? O manejo nutricional de ambas deve ser diferente. A gente tem que ajustar a necessidade de cada uma para que a gente consiga extrair o máximo potencial produtivo e atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, a Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito usual e prático para nós, que é a comunicação. Todo processo, independente de ser no campo, na indústria, no escritório, exige muito de nós líderes como um processo da comunicação. E eu vou te trazer duas dicas simples e muito poderosas para você utilizar no seu dia a dia para já ter resultado de imediato. Lembrando o seguinte, gente, nosso tempo é curto, o trabalho, né, ele é árduo, então qualquer coisa que seja mal entendida, isso pode voltar como um prejuízo, inclusive financeiro, né? Por isso a comunicação, ela precisa ser direta, ela precisa ser clara e principalmente respeitosa. É diferente eu comunicar para um grupo e comunicar para outro. Então, primeira coisa, você precisa conhecer para quem você está comunicando, para você personalizar no formato que essa pessoa entenda com clareza o que você quer transmitir, né? Então, a primeira dica que eu te dou é: toda vez que você passar uma mensagem, um processo, uma instrução, não pergunte: fulano, você entendeu? E deixe a opção para ele responder sim ou não. Esta não é a forma adequada. Você deve perguntar: fulano, o que você entendeu da mensagem que eu te passei, da instrução que eu te passei? Você poderia repetir, por favor, para ver se eu consegui passar a mensagem de forma clara? Veja que nesse momento eu trago a responsabilidade para mim, para que a pessoa que está me ouvindo não se sinta ofendida, né? Então, peça para ela repetir e aí você vai entender o que ela entendeu para você repetir novamente a mensagem até que ela fique realmente clara. Segunda dica para você melhorar a comunicação: ouvir mais. Olha que interessante, peraí, o processo é de comunicação e eu preciso ouvir mais. Sim, nós precisamos ouvir com atenção. Então pergunte como que as pessoas estão, pergunte quais são as sugestões que elas têm de melhoria, né? Quais são as ideias, né? Enfim, para que uma comunicação seja bem compreendida, é necessário que as pessoas tenham já uma tranquilidade maior nesse processo da escuta. Então, essas duas dicas: ouvir e perguntar o que as pessoas entenderam do seu processo de comunicação, tá? Independente se a comunicação seja formalizada, seja por WhatsApp, mural, não importa. Essas duas etapas é de suma importância. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Jaque, da Salos Recursos Humanos. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.
Valeu, Jaxele. Aquele abraço para você, minha querida. Até a próxima terça-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial, já já eu volto com a minha entrevista com o Eduardo Hara.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu convidado de hoje é Eduardo Hara, gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC. Centro Tecnológico Comigo. Se não mudou o nome, né? Porque eu já errei esse nome um monte de vez, gente. CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será Circuito Inova PEC, com foco em eficiência e inovação na pecuária. Como é que você está, Hara? Tudo bem?
Tudo jóia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Divino Ronaldo. Uma oportunidade muito legal de estar levando, né, essa nova proposta cooperativa, que é o Circuito Inova PEC, né, com foco em eficiência e inovação na pecuária. Muito obrigado.
Cara, esse ano comigo está dando um show, cara, em tudo que está fazendo com esse negócio aí dos 50 anos. Parece que, assim, vocês resolveram subir a régua lá em Simão mesmo, né, cara?
É, quando tem oportunidade de melhoria, né, sempre a gente pode, o que a gente puder fazer para melhorar com o nosso público, com certeza nós vamos fazer, né? E com o advento dos 50 anos, com certeza a gente está dando um up legal nesse ano, né? Todos os eventos, começando pela Tecno Show, por esse e por outros que virão também, vão ter sempre alguma marca, principalmente em relação aos 50 anos que a gente está fazendo, né, Divino?
Eu falei CTC, Centro Tecnológico Comigo. O nome é esse mesmo? É porque esse nome já mudou
Centro
algumas vezes.
Centro Tecnológico, né? Comigo. Já mudou, mas hoje em dia é o Centro Tecnológico Comigo.
E o bacana é o seguinte, que a gente fala CTC, aí tem que falar comigo depois, não tem jeito, né? Fica redundante, vai fazer o quê?
É redundante.
Cara, Inova PEC, esse evento é novo? Ele já existiu antes ou não?
Bom, primeira boa pergunta. Na verdade, ele é uma evolução do que a gente fazia dos chamados dias de campo de pecuária. A gente eu estou no CTC, vai fazer 5 anos, né? No meu segundo ano de gestão lá, nós iniciamos a fazer, por que não fazer um dia de campo de pecuária? Nós temos de agricultura, então a gente resolveu fazer um dia de campo de pecuária para mostrar também ao nosso público, os cooperados, produtores estudantes, os trabalhos que eram realizados em loco, né? É, lá no CTC, referente à pecuária. Fizemos durante um ano, ano passado foi o segundo ano, e esse ano a gente resolveu incrementar isso aí, né? Trazer mais informação, otimizar o tempo, a gente mudou a roupagem, né, e passou a se chamar Circuito InovaPEC.
O fato de fazer ele lá no CTC, ele vai ser lá mesmo?
Isso, vai ser lá mesmo, né? Vai ser uma forma de se realmente, como diz o próprio nome, circuito. Vão ter seis estações, né, que a gente vai poder comentar mais para frente, onde o visitante vai poder conhecer várias inovações ligadas ao setor de pecuária.
Pecuária de corte e leite?
Basicamente pecuária de corte, mas muitos conceitos como manejo de pastagem, cerca elétrica, eles são aplicados à pecuária de leite, né?
Como é que vai ser essa dinâmica aí? O pessoal vai chegar de manhã, a partir de que horas?
Olha, começa a partir das 8 horas, né, lá no Centro Tecnológico MIP. O pessoal vai se inscrever, vai estacionar o carro e vai se dirigir ao restaurante 1, lá embaixo, na feira da Tecnoshow, né? Onde vai ter a inscrição, um café da manhã, e por volta das 8h45 nós vamos iniciar a primeira palestra. Nós vamos ter uma palestra muito legal com o Matheus Moretti, que vai falar um pouquinho sobre a questão da TIP, né? Que é a terminação intensiva a pasto. Um tema muito importante e relevante para a pecuária hoje em dia. Vamos ter essa palestra. Em seguida, todos os participantes eles vão ser identificados com pulseiras com cores diferentes, né? Com seis cores diferentes, e vão fazer um rodízio em seis estações. Né? Então, cada um, eles vão, em torno de 25 minutos cada estação, ele passa para outra estação e assim por diante. Feito isso, nós temos um almoço bacana, né? Como é um evento de pecuária de corte, principalmente, vamos ter carne, né, para apreciar também. Depois vão ter também, nesse período de almoço, vão ser de 2 horas, Divino, nós vamos ter uma inovação que é a questão nos estandes, né, de alguns parceiros comerciais que vão estar lá para fazer, vão ter oportunidades de negócio, de conhecimento de tecnologia, né, da parte de genética, de gado, sêmen, etc., né, herbicidas de pastagem, nutrição animal, e nós vamos encerrar com uma palestra sobre o cenário econômico, né, da pecuária de corte, com o nosso amigo Iberville Neto, né, para fazer um fechamento, até para entender um pouco mais, acho que é muito propício esse momento, para falar um pouco mais dessa questão das tarifas, né, que vão ser impostas, a gente vai poder entender um pouquinho mais o que vai afetar ou não na questão da pecuária de corte. Então, é muito legal, são temas bem relevantes. Então, acredito que o nosso ouvinte aí, né, no nosso feriado de hoje, que está ouvindo hoje no feriado, aqui em Rio Verde, vai poder compartilhar e curtir bastante lá na quinta-feira no CTC.
Legal. Deixa eu só voltar aqui. Aliás, até esqueci de falar, cara. Hoje é feriado, né? O pessoal hoje descansando, nós aqui, né? Nós aqui.
Não, né? Mas nós do agro, você sabe, né?
O agro não para, né? O agro não para.
Não para. Não tem essa. Estamos aqui no feriado, mas por uma boa causa, que é levar informação para o público, né? Esse aqui é o nosso princípio.
Aliás, foi até bacana você lembrar desse ponto aí, porque Rio Verde está completando 177 anos. E eu vou te falar um negócio, Rara. Esses dias eu tenho conversado com muita gente e quando eu fico sabendo que a pessoa é de fora, aí eu começo curioso, né? Jornalista curioso. Sim. Aí eu começo. E aí, como é que é? O que você acha de Rio Verde? Cara, eu não achei uma pessoa que falasse qualquer coisa contrária ao fato de Rio Verde ser o grande expoente do agronegócio do Brasil. Uma cidade de oportunidades, uma cidade receptiva, que acolhe todas as pessoas de fora, né, cara, com muito carinho, com muito calor humano. Isso é bem legal, né?
Isso é verdade. Eu vou prova viva disso, né? Eu sou de São Paulo, da capital, mas metade da minha vida eu já passei aqui em Rio Verde, né? Eu me considero um cidadão riverdense também, né? Então, essa é como você falou, uma cidade que abriga, acolhe muito bem as pessoas de fora. Isso é muito importante, né? Gera oportunidades que a gente não tem no nosso estado de origem, talvez, e a gente encontra aqui em Rio Verde. Isso é muito importante.
E aqui, a pessoa que quer trabalhar ou que quer empreender, ele tem em Rio Verde o local perfeito, né? Aqui pessoas com padrão aquisitivo bacana, um agronegócio altamente tecnificado, uma pecuária de altíssimo nível, né? Uma feira que vocês fazem, cara, que, pelo amor de Deus, é referência no Brasil em termos de qualidade. Evento, todo dia tem um evento diferente, né, do agronegócio. Enfim, é uma cidade pujante, cara, que dá orgulho da gente morar aqui, né?
O que você falou, assim, a gente passou pela feira, esteve com a gente lá no Tecnoshow, é de arrepiar, né? A gente teve a comemoração dos 50 anos, você pôde ver a questão dos drones, né? É coisa que realmente a gente trabalha, a gente arrepia mesmo. emocionante, né? Se eu te falar, estou com 24 anos de comigo, isso representa muito para mim. E é o que você falou, assim, a oportunidade de informações, né, que esse produto, tanto de agricultura como pecuária aqui na região de Rio Verde, é pungente, né? A gente tem dia de campo, seminários, workshops, eventos. Então, eu acho que isso ajuda também a crescer muito, porque a gente sempre fala aqui na cooperativa que o insumo, que a informação é o insumo mais barato e mais importante. Então, quanto mais eventos tiverem, mais conhecimento as pessoas tiverem, mais informação te levar para o nosso pecuarista, agricultor, ele vai se tá muito mais preparado, né, para comprar uma máquina certa, fazer o investimento certo, e com isso gera essa pujança que a gente tem na região. Eu acho que isso é o que move, né, o ciclo disso aí tudo.
É, cara, ontem, na minha entrevista de ontem, eu, já não vou falar do InovaPec de novo.
Tranquilo, tô.
Nós estamos com tempo, né? Hoje é feriado mesmo, então estamos com tempo para conversar aqui. Ontem, conversando a respeito das abóboras, né? A gente fez um programa especial aqui, falando sobre aquelas abóboras gigantes que são produzidas.
Sim.
E que estão embelezando a cidade, cara. Ano passado, até comentei isso na entrevista de ontem, ano passado veio um amigo meu, jornalista de São Paulo, lá do AgFeed, ele veio em Rio Verde e viu aquele negócio, ele ficou encantado, ele falou, divino, o que é isso, cara? Eu não imaginava, né? Lá em São Paulo a gente não sabia disso. O cara ficou tão encantado com aquilo que ele voltou para São Paulo e fez uma matéria, uma baita da matéria sobre o Rio Verde, foi muito legal.
Engraçado, né, que você fala dessas abóboras que a gente vê, até na cooperativa aqui tem as abóboras na portaria, né, em referência à comemoração, e a imagem que a gente tem daquelas abóboras gigantes, né, do Halloween americano,
isso.
Né?
Isso!
É coisa de gringo, né? Não é coisa de brasileiro. E a gente vê isso aqui, né? Produzido aqui, inclusive, né?
É
bem bacana, né?
E até o comentário que eu fiz com ela, cara, até para a gente voltar para o nosso tema aqui, antes de Rio Verde existir, nós já éramos agro, porque abóbora é agronegócio. Os caras chegaram vindo lá da Guerra do Paraguai, chegaram aqui, encontraram um monte de abóbora. Ou seja, Rio Verde, antes mesmo de existir, já tinha o agronegócio aqui nessa terra, né? Então, tem razão, cara, de aqui ser a capital, até um slogan que o pessoal usou um tempo atrás, que eu acho que deveria voltar, capital tecnológica do agronegócio.
Com certeza, com certeza. A gente vê outros setores, a questão de inovação vindo para cá também, sim, com hubs, né? Isso é muito legal, né?
Muito,
isso,
cara.
Acho que faz parte do agro, não só do agro, mas outras atividades que tem aqui na região também.
É verdade. Vamos voltar lá no InovaPec, então, o circuito InovaPec, fortalecendo, olha o slogan, fortalecendo a produção, o conhecimento e a rentabilidade. Eu vou voltar um pouquinho aqui no Matheus Moretti.
Certo.
Conta pra gente, quem é o Matheus e por que vocês escolheram ele para fazer essa abertura do InovaPec?
O Matheus Moretti, ele é produtor, pesquisador, né? Ele também, o que acontece, o Matheus, ele é parceiro do pessoal do APTA lá de São Paulo, né? De Colino, que tem toda essa, digamos assim, que começou a falar de chip, de hip. Então, ele foi uma própria sugestão do pessoal do APTA, né, para atender a nossa agenda, e nós trouxemos ele. Ele também tem a questão de cursos, né, voltados para essa parte de intensificação de produção de carne, né? Então, é uma pessoa muito reconhecido no meio, e a gente resolveu trazer ele também para falar. Ele fala muito na mesma língua do professor Gustavo, lá o professor Gustavo e o professor Flávio do APTA. Então, vamos continuar na mesma linha, né, de mostrar tecnologias que levem ao incremento de produção de carne por hectare, né?
Isso é uma coisa bacana, cara. É trazer para cá pessoas que agreguem informação, né? Quer dizer, vocês estão pegando os melhores, né? Os melhores lá de fora. Por exemplo, o Iberville, eu já entrevistei o Iberville aqui, ele é um cara sensacional, né? Cara. Ele tem assim, tanto conhecimento. E assim, não basta ter conhecimento, né, Rara? Tem que saber passar esse conhecimento, né?
Com certeza, com certeza. Ele tem um know-how, uma história dele nessa área, principalmente a parte dos cenários econômicos ligados à pecuária, é muito grande. Então é um nome que a gente achou legal para fechar isso aí também, né? Como eu falei no começo, nós estamos aí, ninguém sabe o que vai acontecer nessa questão das taxações, né? E quanto isso impacta, principalmente o pessoal de carne, né? Então, acho que ninguém melhor que alguém que conheça isso aí, trazer essa informação para o pecuarista, né? Então, foi bem oportuno, né? Esse tipo de palestrante, né? De tema.
Ô, Rara, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, A Voz do Campo.
Atenção, produtores rurais, não percam a oportunidade de participar do 14º Workshop GAPES, o maior evento técnico do agro no estado de Goiás. Nos dias 20 e 21 de agosto, venha ampliar os seus conhecimentos, fazer networking e aprender com os maiores especialistas do setor. Contaremos com nomes de peso como Marcos Truirro, ex-presidente do BRICS e especialista em geopolítica, que traz uma visão global e que pode fazer a diferença na sua produção. Kellen Severo, jornalista premiada em várias vezes pelo trabalho dedicado ao agro, irá discutir as tendências e inovações do setor. Marcos Fava, professor e referência no agro, fundador da Markstrat e da Harvin School, e vai falar sobre produtividade e inovação. Carlos Cruciol, professor e pesquisador da Unesp de Botucatu. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas, vai compartilhar estratégias para alavancar a sua produção. E ainda, Enio Fernandes, consultor, palestrante e líder em entidades do setor rural, que traz insights de liderança e gestão. Restam pouquíssimas vagas presenciais, então não deixe para a última hora. Garanta já a sua participação e venha fazer parte do maior evento técnico de Goiás. É a sua chance de estar na vanguarda do setor, trocar experiências e transformar a sua produção rural. Participe do 14º Workshop GAPES, o evento que já é referência em conhecimento e inovação no agro em Goiás. Esperamos vocês nos dias 20 e 21 de agosto. Não fique de fora dessa oportunidade única. Venha fazer história com a gente. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPES, presencial e online. GAPES, 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje, feriado aqui em Rio Verde, feriado municipal, e eu estou aqui na emissora entrevistando o Eduardo Rara, gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC Comigo. E estamos falando a respeito do circuito InovaPEC. A gente está num princípio de virada de ciclo, né? E existe essa grande expectativa, a arroba foi... os preços foram lá embaixo, de repente começa a melhorar, tem uma expectativa de melhoria, de crescimento, e aí vem esse balde de gelo aí que a gente não realmente não... Assim, a gente espera que a diplomacia funcione, né, cara?
Sim, a gente torce para isso. E assim, como os confinamentos também estão terminando provavelmente o primeiro, quase já no segundo terço do primeiro giro, vai começar um segundo giro, então é importante essa informação até para tomar decisão, né?
Sim, verdade. Agora, cara, eu sou muito fã do Bira, grande tocador de viola, né? Ele é meio mala, porque ele já me prometeu umas 5 vezes que ia tocar viola para mim no programa. Cara, ele foge toda vez. Diz que não é tão bom assim, porque eu não sou tão bom assim, eu sou fiote, eu tô começando e tal. Mas eu sei que o cara é fera. E ele tem muito conhecimento nessa área da pecuária, né? Fala um pouco da palestra que o Bira vai desenvolver, do trabalho que ele vai fazer aí no InovaPEC.
Sim, com certeza. O Bira já era um pesquisador dos mais antigos que nós temos no Centro Tecnológico, né? Ele é tão velho de casa quanto eu, digamos assim. Ele está com 23 anos de comigo, né? E é o mais antigo dos pesquisadores lá. E ele vai falar um pouquinho dos trabalhos que é realizado nos sistemas de integração lavoura-pecuária, que é uma linha de pesquisa dentro da CTC, das mais antigas que nós temos, né? E a gente tem visto muitas melhorias, sabe, Divino? Tanto o impacto na produção de soja, inclusive são as áreas mais produtivas nossas no CTC, são as áreas de LP, isso que é legal, e também não só na produção de soja, mas na produção animal, a quantidade de arrobas produzidas por hectare. Então, nós temos muitos trabalhos, nós até estávamos falando hoje em fazer um compêndio disso aí, tanta coisa que girou. São mais de 10 anos de trabalho, não só na parte do aspecto do animal, mas aspecto da soja, do milho, né, que a gente compara, do capim, do solo. Então, é muita informação, né? E nada melhor o Bira, que é um pesquisador, já que está há muito tempo com a gente, falar assim, bem sucintamente, né, porque são 20 minutos, mas um pouquinho os trabalhos estão sendo realizados, né, nessa integração lavoura-pecuária, que é um caminho também que a gente vê na região do sudoeste de Goiás, né? A pecuária associada à agricultura. Muitos produtores têm essas duas atividades, inclusive, né? Então, eu acho que é bem válido esse tipo de assunto.
E a integração lavoura-pecuária é um negócio que, assim, está precisando de entrar mais forte na nossa região, né, cara? Assim, não sei, ainda é um negócio que está meio engatinhando, ainda não entrou para valer. Eu acho que essa ideia do compêndio aí, ela é super válida, porque isso volta naquele ponto que você colocou lá atrás. À medida que a pessoa tem conhecimento na mão, ele consegue tomar a decisão, né? De repente, o pessoal não toma a decisão por falta de conhecimento. E é uma prática fenomenal. Eu tive a oportunidade lá na Fazenda Santa Brígida.
Sim, sim, Santa Brígida. De Pameri, né?
Isso, em Pameri.
Já fui no dia de campo lá.
É, eu fui no dia de campo também. Cara, meu Deus do céu. A gente precisa de ver aquilo mais aqui, ô Rara.
Com certeza. E tem outro aspecto também, que a gente está falando muito do aspecto produtivo, mas tem o aspecto de fixação de carbono, outras coisas aí que estão envolvidas, né? E que vão poder, a gente espera que no futuro, possam agregar para o produtor rural também, né? Que ele, a contribuição que tem da pecuária e lavoura no sistema, ela é muito legal, né? Você tem um ambiente mais propício para a próxima lavoura, você consegue colocar os animais, quer dizer, é todo um sistema muito bem organizado, muito bem bolado e que, com certeza, como você falou, a gente tem que desenvolver mais, né? Procurar difundir esse tipo de tecnologia.
É verdade, cara. Bom, depois do Bira, o Bira vai estar, ele vai estar numa estação, é isso?
Vai estar numa estação, justamente.
Ah, tá. Então, o grupo, ele vai passar pela estação do Bira, depois ele vai para a estação do André Velasco?
Isso. Deixa eu te contar, esse pessoal aqui, nós fomos descobrir também o André Velasco da Amazon Mudas, é um pessoal que desenvolveu uma tecnologia. Nós tivemos lá faz uns 20 dias, eles têm lá em Brasabrantes, perto de Inhumas, né, perto de Goiânia ali. Uhum. Eles são uma empresa bacana, a produção de muda de Tifton. Porque o Tifton é um dos grandes gargalos dele em plantação. Geralmente, até eu já trabalhei no campo, o que a gente fazia? A gente pegava aquelas ramas compridas, né? Jogava no chão, esparramava, passava a grade e incorporava. Né? Uhum. E o pegamento era muito baixo. E hoje eles desenvolveram tecnologia como se fosse semente, aquela semente. Sementes, não. Mudas de eucalipto. Já vem nas bandejas e você puxa, já vem toda enovelada já a muda.
Que isso, cara?
E o pegamento é muito legal. Então você otimiza, você usa muito menos material e a planta já está desenvolvida, está pega, é muito mais fácil, né? E com isso, pegando mais rápido, você tem um pasto mais cedo, você tem menos infestação de plantas daninhas. É muito bacana, viu? Muito legal a tecnologia. Coisa assim que vale a pena ser visto, né? A maioria dos pessoal que planta Tifton aqui, vamos passar, sulcar, jogar as mudas, olha, se Deus quiser. E não é assim, né? É bem parecido com o que se planta eucalipto. A mesma tecnologia. Muito bacana. Quer dizer, mesmo.
É algo inovador que compensa o pessoal ir para conhecer.
E aqui do nosso lado, né? Brasabrança aí, Inhumas, do lado, né?
É tanta coisa bacana, cara, que a gente às vezes não conhece, não sabe que tem, né? É fantástico. Bom, Ernesto Kozer.
Ernesto Kozer é o papa da cerca elétrica, é o cara que mais eu conheço.
Já entrevistei o Kozer também, cara.
É fantástico.
Engraçado, porque quando eu fui entrevistar o Kozer, eu falei, cara, o que eu vou conversar de cerca elétrica? Quer dizer, parece que não tem nada a ver, né? Assim, parece que não tem. Né? Como é que eu vou desenvolver com o cara uma meia hora de conversa aqui de cerca elétrica? Cara, chegamos ao final do negócio e eu estava assim, espantado com a quantidade de informação que ele trouxe.
Com
cara.
Certeza. E aí, né? E a cerca elétrica, assim, você perguntou para mim se era pecuária de corte ou leite. A cerca elétrica, você tendo pastagem, dependendo do sistema, se é gado de corte ou gado de leite. E outra coisa importante, a gente falou do ILP, né? Um dos grandes gargalos da ILP é que, assim, é uma área de lavoura. Então, o cara não vai cercar com cerca definitiva. Vai formar pasto, vai pôr o gado e usar a cerca elétrica. Então, tem tudo a ver com o manejo de sucesso da ILP ao uso da cerca elétrica. Por isso que a gente chamou ele também. E fora o conhecimento que ele tem, né? Que às vezes a gente está acostumado a ver, o pessoal vai comprar uma cerca, ele compra por quilômetro, né? Mas não é, tem toda a questão de voltagem, amperagem, é uma ciência embarcada naquela caixinha, né?
É, a possibilidade de você tira daqui, leva para ali, quer dizer, você vai criando os piquetes diferentes, né?
Com sim, negócio e tem sistemas que eu já vi deles mesmo, do próprio Ernesto, que com energia solar ela abastece o sistema e a cerca vai andando, a cerca move, tem umas rodinhas embaixo, ela vai andando devagarinho e o gado vai comendo atrás, sabe? Então são coisas, pô, é muito bacana.
É, cara, é muito legal a gente ver essas inovações, ver o que tem de novo. E aquilo que eu falo, né? Que eu falei agora, às vezes você vai falar, ah, mas o que, que eu vou ver de cerca elétrica? Gente, vai lá, porque vocês vão ver que o cara tem assim, um nível de informação, né? Coisa sensacional.
É, ele realmente é a pessoa que mais entende de cerca elétrica. Que eu conheço é a pessoa que mais entende de cerca elétrica e que fala com propriedade sobre isso aí.
Eu também. Felipe Moura. Felipe
Moura é da sua praia, porque ele também ele é produtor rural, ele formou comigo, inclusive, né, na agronomia. Ele é consultor, ele é consultor também dessa área de pastagem, né? Principalmente a parte de pastagem, e ele faz um trabalho, assim, paralelamente, né? Chama Pasto Road. Ele faz alguns tours, né, de moto, né? Analisando, estudando, conversando com os produtores, né? Num circuito de moto. On the road aí para do Brasil afora, né? Oh. E então é legal. E ele vai falar da importância da implantação do pasto. O pasto, a implantação como o embrião da pastagem, né? Agora nós falamos de pasto na tipo, braquiária, colonião, Tanzânia, Mombasa, como semente, tudo certinho, né? É uma outra categoria, mas é tão importante quanto, né? E o Felipe é sensacional, tem um conhecimento muito bom também, né, nessa área, muito, muito legal mesmo.
Agora, o interessante é o título, o tema que ele vai tratar, que é o embrião da lavoura de pasto.
Sim.
Ficou bacana isso, né?
Porque tem muitos cuidados, sabe? Às vezes, o grande sucesso da pastagem é você implantar ela certo. Isso já é mais respeitado do caminho andado. Implantou certo, não vai dar tempo de vir plantas aninhas, certo? Você vai ter um pasto mais rápido, vai ter um manejo, vai ter os animais entrando mais rápido na área. Com isso você já começa a ter lucratividade, não é? Um pasto mal feito é que se demora, tem que replantar, aí vem planta daninha, tem que bater herbicida, né? Então, um grande sucesso, escolher a forragem certa, como plantar isso aí, né? Se vai ser na linha, a lanço, com adubo, sem adubo, isso é muito bacana.
Cara, é fazer pecuária igual faz agricultura.
Com certeza. Não tem por onde.
A mesma visão, cara, né? A partir do momento que se trata a pastagem, da mesma forma que você trata uma lavoura de soja, uma lavoura de milho ou qualquer outro grão aí, cara, o sucesso é garantido, não tem como.
Tem erro, não tem volta.
Luciano Penteado.
Da FIMASA Tecnologia. Vai falar sobre ATF e impacto do sistema produtivo. Porque a gente sabe hoje com as tecnologias de reprodução, nós temos tendo animais cada vez mais precoces, né? Nós estamos otimizando o uso das matrizes. Então, isso é extremamente importante hoje, você conseguir adequar uma questão de ATF para ter os animais produzindo mais cedo, em épocas mais concentradas. Isso vai otimizar a mão de obra. Hoje em dia, a reprodução também caminhou muito, sabe, Divino? Ela caminhou muito nesse sentido de poder ter épocas de parições mais concentradas, otimizou a mão de obra, otimizou os de sêmen. Isso caminha junto, não é se caminhar a pastagem, a cerca elétrica e não caminhar a reprodução. Né? Os animais têm que produzir, tem que ter com certa idade, já tem que ter jogando bezerro no chão, e já, logo em seguida já tem que estar prenho de novo. É assim que funciona o ciclo, né?
Vaca que não dá bezerro, que não emprenha, não adianta.
Justamente. Hoje tem uma série de protocolos para reprodução hoje que ajudam demais o nosso pecuarista para ter essa eficiência reprodutiva, né?
É, esse, com certeza, cara, vai ser um grande tema. E ATF, impactos no sistema produtivo, sensacional. Rara, eu vou fazer mais um intervalo rapidinho, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Comigo realiza o circuito Inova PEC, com foco em eficiência e inovação na pecuária. A cooperativa Comigo vai promover no próximo dia 7 de agosto o circuito Inova PEC, um evento técnico voltado a produtores, técnicos e profissionais do setor pecuário, com o objetivo de promover o compartilhamento de tecnologias, experiências e estratégias. O encontro será realizado no Centro Tecnológico Comigo, no CTC, em Rio Verde, das 8 às 15 horas. O circuito terá 8 palestras, distribuídas no palco principal e nas estações temáticas. além de diversas empresas parceiras em estandes, oferecendo o que há de novo no mercado e condições especiais. Circuito InovaPEC, no Centro Tecnológico Comigo, dia 7 de agosto, das 8 às 15 horas. Evento gratuito com inscrições online.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A pecuária cada dia exige mais informações e a Comigo está inovando com o InovaPEC, um evento voltado exclusivamente para a pecuária. Aí vem mais um prata da casa, né? Que é o Caio Rodrigues.
Isso. Tanto o Caio, na verdade vai ter o Caio, né? E o Vitor, né? Eles são os dois técnicos da Comigo, mas, como você falou, pratos da casa, que vão falar um pouco desses modelos de dieta de confinamento, né? Nós sabemos que hoje em dia existem vários tipos de dieta, até porque os volumosos são diferentes. Tem gente que usa silagem de capim, silagem de milho, com mais grão, menos grão, silagem só da espiga, da planta inteira. E qual dieta se encaixa melhor com esse tipo de alimentação, esperando ganhos maiores de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, por exemplo, né? Então, o Caio, tanto o Caio como o Vitor, têm uma larga experiência comercial, experiência técnica, vivência de campo, acompanhando os confinamentos, né, dos cooperados, e vão passar isso para o nosso visitante também.
É, e é bacana quando você reconhece o pessoal da casa, né?
Porque às vezes, tem que ter.
A gente fica reconhecendo os caras bons de fora, são show de bola, são ótimos. Mas e os caras bons que estão aí dentro, né?
Sim,
tem que reconhecer também, né,
cara? Tem que reconhecer também, faz parte do processo. Eu acho que, na verdade, não só de um lado como do outro, mas poder todo mundo agregar junto, né? Nós, a Comigo, com o nosso conhecimento, e trazer, talvez, o que a gente não tenha tanta expertise, trazer pessoas de fora também, né? Eu acho que aí todo mundo ganha, o evento fica legal e o público que vai participar ganha também.
Ô, Rara, vocês pensam em pegar esse mesmo evento e levar para outras cidades, para outras regiões, ou não? Ele vai ficar concentrado aqui apenas em Rio Grande?
Olha, é assim, nós temos mais uma primeira experiência nesse modelo, né? É um modelo um pouco mais diferente, né? Vamos ver, eu acredito que... não vou te prometer nada, né? Porque não cabe a mim, mas vamos ver como vai ser a expectativa, né? Nós, assim, você fala que, por exemplo, pessoal de Nova Crixás, Montes Claros, nós temos produtores. A Comigo tá se importando tanto com a presença dele, nós vamos disponibilizar ônibus para trazer esse pessoal para cá, esses cooperados mais distantes, né? E quem sabe, quem der um dia, a gente poder também ter outros eventos, talvez esse molde em outras regiões, porque a Comigo está crescendo bastante, né? Cada vez demanda mais informação, são regiões diferentes, né? Você já foi para Nova Crixá, sabe como é que é? É um outro Goiás, né?
É outro
Aliás, Goiás.
Encontrei um produtor de Nova Crixás aqui na festa dos 50 anos, lançamento do livro.
Cara,
produtor, aí eu perguntei pro cara, entrevistei ele, né? Falei, cara, mas e aí, você veio de lá? Eu vim porque era importante. Veja bem, cara, às vezes o cara tá aqui há 5 minutos ali do local do evento e não vai. O cara sai lá de Nova Crixás e vem porque ele falou, é importante, é relevante eu estar aqui.
Ah, não, esse evento de 50 anos, ele, acho que ele mexe com todos nós, né? Colaboradores, cooperados, a direção, vocês também que acompanham a gente no dia a dia, né? Acho que esse ano é um ano muito especial para a cooperativa, né? Os eventos. Então, realmente vale o sacrifício, vale participar, porque é um momento único, né?
É verdade. Agora, te falar um negócio, não estou querendo arrumar mais serviço para você, não, mas eu acho que vocês vão fazer esse evento em outros lugares, viu?
Olha, não descarto, né? Não descarto, quem sabe a gente possa fazer isso na região de Porá, não sei, vamos ver, né?
O sucesso vai ser tão grande que vai ter um monte de cooperado pedindo, opa, traz esse negócio para cá, para perto de mim, você vai ver.
Olha, se der trabalho, você vai comigo, viu? Brincadeira, trabalho sempre
hora,
é bom.
Na hora, eu vou. Me fala uma coisa, escolher o tema Fortalecendo a Produção, o Conhecimento e a Rentabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco desse conceito.
Bom, acho que todas as palavras aí que você falou de rentabilidade, conhecimento e inovação, elas estão embutidas nas palestras que nós vamos abordar, né? Então, discutindo os temas com o pessoal da comunicação também, a gente achou que essas palavras, a gente busca dentro dessas palavras temas que fossem congruentes a eles e que dissessem respeito essas informações que nós vamos levar para o público, né? A parte rentabilidade, nossa, não tem como falar de rentabilidade sem falar do mercado, né? Às vezes a gente fala de tecnologia, de inovação, eficiência, mas lá na frente o mercado sinaliza se vai subir, se vai estar bom, tá ruim, como é que é. Então, acho que a gente buscou dentro do nosso hall de palestrantes aí, envolver esses temas e essas palavras.
Cara, como é que foi a decisão de colocar os stands lá com empresas parceiras?
Ah, porque é assim, já que vai fazer o evento, né? Vai fazer o evento. A gente até vê isso em outros eventos também, né? Ter a participação comercial e ter um momento comercial, né? Porque tem um momento técnico, que são as palestras, as rodadas, e durante o almoço, nós vamos ter um almoço um pouquinho maior, para o produtor poder também ver, né? Vai falar de ATF, por exemplo, que é um tema. Pô, eu vou lá ver o negócio do sêmen, né, cara? Ah, qual que é o sêmen legal para eu acasalar minhas vacas? Vai chegar a estação de monta aí, outubro, novembro, já tô lá, faço um negócio. Opa, vou falar de... O pasto como embrião do... Como é que é? O embrião da lavoura de pasto. Porque eu já não vou ver a questão da semente, que tecnologia de semente que eu tenho. Então, juntar essa parte comercial, né? Acho que isso enriquece também. Os parceiros querem participar, querem estar junto. Você sabe que os eventos é comigo. Só por si já atrai muita gente. Por que não ter isso aí com nossos parceiros também, né?
É, e a qualidade do público que vai lá, cara, é muito boa. Porque só vai num evento desse quem... quer conhecimento, quem quer buscar conhecimento, né? Se a pessoa não interessa em melhorar, em querer aprimorar o trabalho, ele não vai no evento disso. Quando ele vai é porque ele quer ver o que ele pode colocar na prática lá na propriedade dele, né?
Sim, esse é o primeiro ano dessa nova proposta, né? E com certeza nós vamos reunir depois, ver o que nós podemos melhorar, incrementar ainda mais, né? Eu acho que só tende a melhorar o evento mesmo.
Eu acho fantástico, Rara, esse negócio do networking, porque é a oportunidade que a pessoa tem de tirar as dúvidas, né? Ele vai, como você disse, ele vai no stand ali, ele pergunta, ele tira a dúvida, ele encontra ali o palestrante, que às vezes ele se identificou, e ele consegue ter um tete-a-tete ali, né?
É, por exemplo, você está na palestra do Ernesto, você está o Ernesto. Ah, achei interessante. Aí você poder, na hora do almoço, ô Ernesto, na minha situação é mais de morro, dá certo colocar cerca elétrica? Ah, eu tenho mais árvore. E, pô, é o que você falou, esse network, essa oportunidade de tirar suas dúvidas com o palestrante, eu acho muito legal, né? Isso é enriquecedor, é único, né?
Agora vamos para a parte aqui que eu tenho certeza que tem muita gente curioso. Quanto que paga para participar?
Não paga nada. O evento é gratuito.
Aberto, sério?
É gratuito.
Cara, eu achei que era uns milão para participar de um evento desse.
Não, ele é gratuito.
Pela qualidade do pessoal que está lá, eu pensei, vai ser uns mil conto.
Não, é um evento gratuito, né? A partir das 8 horas da manhã lá no Centro Tecnológico comigo, no dia 7 de agosto. E devemos começar às 8 com inscrição. Podem ser feitas inscrições online, né? No site da cooperativa, que é o comigo.coop.br. Você já faz a inscrição, já se adianta, né? Para não pegar a fila. E aí devemos começar por volta das 8 e terminar por volta das 16 horas, né, com a palestra final do Iberville, e depois com uma confraternizaçãozinha lá, que eu não vou falar o que é, só quem for lá vai poder. Eu só posso dizer que começa com an, termina com burger.
Bom, muito bom, isso aí é uma coisa boa também. Cara, que bacana, concentrar tudo isso em um dia, quer dizer, é um dia de conhecimento, né? Dá para sair cedo da propriedade, chegar lá. Pessoal, vamos antecipar as inscrições. O Rara tem razão, porque senão chegar tem aquele filão depois, aí você fica chateado, né? Ah, cheguei, fiquei na fila, mas ficou na fila porque não fez a inscrição antes. Se fizer antes, não precisa, né, Rara?
Chegando, fazendo antes, né, no site da cooperativa, comigo.com.br, você chega lá, vai verificar seu nome, já vai ganhar pulseirinha, vai tomar um café da manhã. E é o que você falou, já tem a oportunidade de bater papo, né? Você ganha tempo batendo papo com as pessoas de interesse.
Com certeza já vai ter uma sacolinha ali, com os brindezinhos também.
Com certeza, um bonezinho. Tu vai tomar um café da manhã com a gente também, né? Com certeza já ganha tempo.
Legal. Cara, vamos finalizar deixando uma mensagem aí de otimismo para esse nosso pecuarista?
Bom, então, mais uma vez, primeiramente, agradecer essa oportunidade. É um prazer poder estar participando do seu programa e divulgando nosso evento, né? Então, para o pecuarista, estudante, profissional da área, técnico, né? Fica o convite para o dia 7 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Tecnológico comigo aqui em Rio Verde, né? Participar do circuito InovaPec, com foco em eficiência e inovação na pecuária. Vai ser um evento bacana, você vai, com certeza, como disse o Divino Ronaldo, você vai ganhar o dia com muita informação e conteúdo relevante para a pecuária. E é uma pecuária e com informação importante, relevante, é que a gente faz uma pecuária forte, sustentável e ajuda o Brasil a crescer.
Falou bonito, Rara. Agora eu vou te liberar para você curtir o restante do feriado. Obrigado,
opa,
cara.
Obrigado. Foi um prazer. Até mais.
Até mais. Gente, eu conversei com o Eduardo Rara. É sempre uma alegria conversar com o Rara, porque ele é fera demais, é otimista demais da conta, entende muito daquilo que fala, né? E ele é gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC comigo. Nós falamos sobre o circuito InovaPec, que tem foco em eficiência e em inovação na pecuária. Pecuarista, é a grande oportunidade. Aproveita que hoje é feriado, você está de boa aí, está tranquilo e tal. E já entra no site aí, já faz a sua inscrição para participar desse evento. Final do Morada no Campo, espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aproveite o feriado, descanse, tá? Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau!
Divino Ronaldo, a voz do campo.